convidado.
Começaram hoje os Jogos Olímpicos de Inverno de Pyeongchang, na Coreia do Sul, uma edição histórica que junta as Coreias, sob a bandeira da unificação, naquela que foi classificada como uma trégua olímpica. Na cerimónia de abertura, as atenções estiveram divididas entre o desfile dos atletas e as tribunas dos políticos. E foram vários os sinais que remetem para a impressão de passos para uma reunificação, como explica Marcos Faria Ferreira, do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa.
É muito importante porque, apesar de não ter havido um tratado de paz e, portanto, não ter havido fim da guerra, durante estas décadas ambas as partes têm mantido um objetivo essencial, que é a unificação a longo prazo e, portanto, todas as ocasiões em que as duas Coreias aparecem sob uma única bandeira ou a participar em conjunto em algum tipo de evento, dá esta sensação de que é possível avançar com pequenos passos para esse objetivo.
Uma trégua olímpica concebida pela máquina quase multimilionária dos Jogos Olímpicos, desta vez mais do que um espetáculo à escala global, estes Jogos podem ser úteis para encarar a real possibilidade de uma reconciliação e até cooperação económica?
Os Jogos Olímpicos, o movimento olímpico em geral, têm frequentemente dimensões políticas muito importantes. Neste caso, ainda mais, tem o nuclear no meio, aparece num momento de recuperação e do diálogo da própria comunicação entre as Coreias, que tem estado interrompido há mais de 10 anos, e, portanto, é uma ocasião em que as duas partes estão levadas a falar para cooperarem num tema que pode parecer lateral, que é a participação nos Jogos Olímpicos, mas pode restabelecer mecanismos de comunicação. Isso é que é muito importante.
O país organizador, a Coreia do Sul, chamou estes jogos os Jogos da Paz. O que é que acha desta expressão e concorda com ela?
Os Jogos Olímpicos são sempre ocasiões de paz. São eventos realizados para celebrar a paz e a fraternidade e a cooperação. Obviamente que isso não corresponde exatamente aos factos, não é? É a expressão de um desejo. Mas o que essas expressões nos comunicam é a possibilidade de consolidar esforços para a paz. Não é que a paz exista, é a possibilidade de consolidar a paz a partir de uma ocasião em que há práticas de convivência, práticas de contacto, de comunicação, e, portanto, estabelece uma metodologia para a paz. Eu diria que é, sobretudo, essa a grande vantagem destes eventos, e, sobretudo, do movimento olímpico, é inaugurar, consolidar metodologias para a paz.
Mas os que se opõem à reconciliação das duas Coreias ou os que simplesmente se opõem à participação da Coreia do Norte nestes Jogos criticam a expressão Jogos da Paz e falam de Jogos de Pyongyang, em referência à capital da Coreia do Norte, que, no seu entender, usam os Jogos como propaganda.
Não concordo com essa expressão, independentemente daquilo que seja a verdadeira intenção do regime norte-coreano. Obviamente, o regime norte-coreano quer aproveitar esta ocasião para projetar a sua marca ou para mostrar a outra luz. O que me parece é que os críticos entendem é que pode haver um relaxamento da atitude face ao regime norte-coreano. Isso pode ser perigoso, no sentido de que as atenções estão a focar-se num tema marginal e se pode esquecer a questão essencial, que é a questão nuclear. E, portanto, pode dar um sinal errado ao regime norte-coreano de que pode fazer o que quiser, a pressão tem sido feita através de sanções económicas e políticas, pode relaxar. É verdade também, nas últimas semanas e nos últimos dias, tem havido, por parte, por exemplo, da administração Trump, vários sinais no sentido de apertar com essas sanções e de pressionar o regime norte-coreano relativamente à questão nuclear. Tem havido muitas notícias de dentro da Casa Branca de que, pelo menos, uma tendência dentro da Casa Branca coloca a possibilidade de fazer guerra à Coreia do Norte, através de um ataque cirúrgico que dê um sinal claro de que os Estados Unidos não toleram uma Coreia do Norte nuclear.
Precisamente, o vice-presidente norte-americano Mike Pence esquivou ontem à noite um jantar que antecedeu à abertura dos Jogos Olímpicos, um jantar no qual deveria estar na mesma mesa que o presidente sul-coreano e que o chefe de Estado do Norte, Kim Jong-nam. Se o Mike Pence vir alguém da Coreia do Norte, esta vai ser, digamos assim, a medalha de ouro dos Jogos ou isso não vai acontecer de todo?
Eu julgo muito difícil, porque, de facto, o que estamos a falar em termos de aproximação ou de comunicação entre as duas Coreias. Mas a relação entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte mantém-se igual, mantém-se tensa, de acordo com essas premissas de que tudo está em cima da mesa, desde o apertar das tensões económicas e diplomáticas até à utilização da força, tem sido veiculada no sentido de não uma guerra total, mas uma guerra limitada, um ataque cirúrgico, precisamente para dar esse sinal ao regime norte-coreano. Não acredito que haja esse encontro, até porque há uma posição cada vez mais marcada dentro da administração de Trump e que provém, por exemplo, do conselheiro para a Segurança Nacional McMaster, de pressionar os decisores em Washington para a possibilidade de conflito real e, portanto, voltando àquela discussão de 2003, no caso do Iraque, da guerra preventiva, assumindo que a dissuasão nuclear, tal como existia na época da Guerra Fria, não funciona com um regime como o norte-coreano.
Nos últimos meses, houve fortes tensões ligadas às ambições nucleares e balísticas norte-coreanas e, nas últimas semanas, finalmente, alterou-se completamente o jogo e acabou com a participação de 22 atletas norte-coreanos e no envio de uma delegação diplomática de alto nível para estes jogos. Então, o líder supremo norte-coreano Kim Jong-un, no fundo, será ele que já conseguiu a tal medalha de ouro pela sua tática imprevisível de se aliar supostamente ao Sul, pelo menos durante a trégua dos jogos?
Não podemos ver as coisas de forma tão perentória. É claro que há essa aproximação que foi uma surpresa, pelo menos parece, e é portanto uma estratégia que parece contrária àquilo que tinha sido feito no último ano, mas só nos mostra um pouco a complexidade dos interesses e dos recursos que os diferentes regimes políticos utilizam para salvaguardar os seus interesses. Obviamente, pressionado cada vez mais pelos Estados Unidos, o regime norte-coreano procurou essa abertura que permitisse libertar um pouco da tensão, e aproveitando também o facto do novo presidente da Coreia do Sul ser um presidente muito mais aberto a essa resolução pacífica do conflito, do não tendo cortado com os Estados Unidos, nem de perto nem de longe, mas é muito mais aberto a um diálogo que possa dar passos sólidos para a paz com a Coreia do Norte.
E na cerimónia da abertura dos jogos assistiu-se a uma cena impensável ainda há algumas semanas, o aperto de mão entre a irmã do líder norte-coreano e o presidente sul-coreano. Este aperto de mão é realmente extraordinário, tendo em conta a situação geopolítica, e há quem diga que a irmã de Kim Jong-un tenha ido lá para entregar uma mensagem pessoal do irmão ao próprio presidente da Coreia do Sul. Acredita nesta possibilidade?
Acredito, porque é provavelmente das poucas pessoas que pode entregar uma mensagem direta, não é? Com credibilidade. Faz parte do tal ritual de comunicação que está a ser restabelecido. Há, de facto, algum interesse em comunicar diretamente. Só seguir aos jogos é que é possível ver se isso tem algum significado real ou se foi apenas conjuntural e oportunista, não é?
Mas, e que mensagem seria essa?
É difícil dizer, porque o regime norte-coreano é muito opaco e tem-se marcado pela falta de comunicação. Pode passar pela tentativa de estabelecer um calendário para voltar a estabelecer a tal comunicação interrompida. Pode ser uma mera questão ritual de apresentação de cumprimentos com uma ou outra nuance no discurso que leva precisamente a essa abertura para novos espaços de cooperação. Há muitos laços a recompor e, portanto, nós podemos imaginar nessa comunicação muitas referências desde o passado comum. Há muitas questões pendentes, como a reunificação das famílias, para não falar da questão nuclear em si mesma, não é? Eu julgo que a questão nuclear será sempre a última questão que o regime norte-coreano quer tratar. Mas até chegar a discutir a desnuclearização, há muitas outras questões entre as Coreias que são objeto de negociação, não é? E, portanto, esta missiva que o dirigente norte-coreano pode enviar ao Sul, de certeza que o vai fazer, pode abranger qualquer uma delas e pode ser apenas uma questão simbólica para reatar relações.
Um dos treinadores épicos do Liverpool, Bill Shankly, dizia que o desporto não é uma questão de vida ou de morte, é muito mais do que isso. Esta expressão, concorda com ela, aplicada a este caso prático e ainda mais quando os adversários se desafiam com a potência nuclear?
Eu julgo que sim, eu julgo que não é uma questão de vida ou de morte, é muito mais importante. Eu diria que é uma questão de política, não é? Porque os jogos e o desporto podem servir para o bem e para o mal, podem exacerbar tendências que existem na sociedade ou, inclusivamente, sanar muitas dos conflitos que existem na sociedade. E o movimento olímpico tem-se marcado por isso. À semelhança do que acontecia na Antiguidade, com a Grécia Clássica, a tentativa de fazer dos jogos momentos importantes para a construção da paz. Só que não está em causa apenas quem ganha e quem perde as competições. Todas as competições, sobretudo os Jogos Olímpicos são muito mais do que isso, têm que ver com, obviamente, as articulações políticas que existem em cada conjuntura, com as tensões que existem e com a possibilidade de as ultrapassar.
A Rússia foi banida por doping generalizado, mas ainda assim 168 atletas foram autorizados a participar sob a bandeira olímpica e não russa. O Tribunal do Desporto recusou o recurso de 47 atletas a quem já tinha sido negada a participação. O Kremlin já lamentou a decisão. Desta vez acha que vamos ter jogos limpos?
O que é importante este precedente, não é? Da investigação de um caso com proporções muito grandes. Obviamente que houve muitos protestos por parte do Kremlin, por parte dos próprios esportistas russos, mas isso não levou, por exemplo, a um boicote generalizado, não é? Portanto, houve, apesar dos protestos, o acatamento da decisão das entidades desportivas, que é muito importante, para bem do desporto, para bem do movimento olímpico, que essa investigação seja feita, que seja vista como imparcial e que seja acatada pelas grandes potências desportivas, podendo protestar e podendo recorrer, obviamente, de acordo com as normas estabelecidas. Mas o facto da reação não ter sido o boicote generalizado por parte das entidades russas diz-nos que podemos estar perante a possibilidade de um caso exemplar que faça doutrina e que, portanto, garanta que estes casos não voltem a acontecer ou, obviamente, que se voltarem a acontecer sejam mais restritos e que sejam investigados também, que sejam mais facilmente identificados.
A análise do professor de Relações Internacionais Marcos Faria Ferreira sobre o jogo político dos Jogos Olímpicos. Neste primeiro grande evento do ano do calendário desportivo internacional, vão estar mais de 2.900 atletas de 92 países. Os Jogos em Pyeongchang, a 80 quilómetros da linha que separa as duas Coreias, decorrem até 25 de fevereiro.